Irashai Masê! E sejam muito bem-vindos à Conexão Nintendo Parte 2 da primeira metade de abril. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon e com o Chapéu. E aí?
Sem corte e um do lado do outro.
Um do lado do outro, né? Tá mudando um jeito aí de gravar.
Mas agora mudamos de lugar, eu não sei se o microfone pega diferente.
Ah, não sei. Só na hora que for editar isso aí que eu vou ver direito.
E não nesse, né?
Ai, não, nesse, é.
Bom, esse é um episódio especial aqui. A gente tá reunido aqui. A gente tá quase chorando, muita emoção.
Muita emoção.
Já vou quase chorou de raiva de me ver no aeroporto.
Não, talvez até achar de raiva de ver um Lucario de 1,20 m.
Ah, qual é? O Lucario chegou finalmente, gente. É isso.
E aí, Chapéu, como foi a emoção?
Ah, foi que nem ver um filme.
Pera, os ouvintes sabem
Não,
dessa
eu acho que os
história.
ouvintes não sabem. Mas assim, há 2 anos atrás, acredito que foi 2 anos. Pokémon Company lançou aquele Lucario tamanho real, entre aspas, que não existe, né? Mas é 1,20 m o.
É um para um de acordo com
Com a Pokédex.
isso.
Aí eu comprei e aí tava todo esse tempo no Japão com o Jeff. E aí o Jeff trouxe a caixona com o Lucario dentro. E o Jomon foi pegar no aeroporto, porque eu não conseguia ir.
Sim, e foi naquele aeroporto da ida pro feriado, né, de Páscoa. Então,
Nossa!
foi do centro de São Paulo para o aeroporto internacional de Guarulhos. Foi 1h20 num trajeto que normalmente é 40 minutos. Então, assim, eu fiquei muito tempo parado.
É, e o cara que sobreviveu ao terremoto.
É, não sobreviveu.
Tinha um Fox Session, né?
Mas é, não vou negar, eu fiquei super feliz porque é muito bem feito e é muito da hora. Eu tô super felizão.
E Jeff, como foi a viagem? Eu acho que mais
É,
importante
mais importante
colocar.
é isso, né?
Mais importante colocar como foi a viagem, como você está se sentindo aqui de volta em terras brasileiras.
Terras natais.
Eu tava com muito medo de voltar pro Brasil. Acho que eu já tinha falado antes, mas. Não sei, 6 anos no Japão, eu já me sentia quase um japonês, já.
Os japoneses não te sentiam japonês,
Não, com certeza não, mas eu estava à vontade
né?
na terra deles, mesmo eles me chamam de Gaijin. É, mas assim, a viagem em si foi tranquila, foi 30 horas aí, foi 11 horas de voo.
Tranquilo, tranquilo.
11 horas de voo na
Nossa.
primeira parte até Dubai, depois de Dubai até São Paulo,
A maior distância que você pode percorrer no globo é Brasil, Japão e você foi, né?
mais 15 horas.
Nossa.
Muito confortável o avião da Emirates. Eu vou fazer propaganda porque realmente foi bom.
A gente não tá ganhando nada com isso.
Não, é, não estamos.
Emirates patrocina a gente.
É. E eu descobri que meu inglês tá meio ruinzinho na hora que eles oferecem a comida. E como eu sou curioso, minha esposa pedia uma coisa, pedia sempre a outra, né? Aí só que eu não sabia, que não tava entendendo o que ela tava falando, eu falava, primeiro pra ela, segundo pra mim.
Pior que quando você faz esse esquema, você vai comer o seu, você não gosta, e da outra pessoa você acha mais
É!
gostoso.
Nossa,
Muito
foi
bom.
bem isso, mas é, tinha o tablet lá com todos os últimos filmes e tipo, 30 horas de voo, você se prepara, né? Comprar jogo que você não quer, eu comprei o Wargroove 2, você comprar livro,
Você nem lê, né?
nem ler.
Nem esquece que existe.
É, tipo, e não, tinha o tablet lá, tinha joguinho lá, Plants vs Zombies, Tetris. Tinha um monte de coisa aí para se distrair, muitos filmes, não sei. É, foi. É, não sei, não sofri tanto.
Acostumou já?
É.
Tanta viagem no Japão.
Você não viajou recente também? Então você já tá meio assim,
Ah, mas
de.
Tailândia
É mais
já tá
perto,
Taiwan.
é bem mais perto. É bem mais perto,
Tá no mesmo continente, pelo menos.
velho. É só se acostumar com o seu cheiro, você. Não tem como não ficar fedido, velho.
Essa é aceita, né?
Ai, caraca. Você aceita, vai passar uns perrengues, vai ter um bebê do lado. É, mas
Ah.
você, ninguém mandou ser pobre, né?
Esse foi assistir depois o jogo do Palmeiras, que foi no momento, assim, né?
Isso. Eu tive a brilhante ideia de. Eu vou chegar no Japão 5h30.
Brasil.
No Brasil 5h30. O jogo do Palmeiras é 9h30. Ó, intervalo de 4 horas. Olha a conta que idiota que eu fiz. 4 horas eu consigo chegar. Eu cheguei 5h40. Eu fui sair de lá quase 7 horas, né?
Foi quase 7 horas.
Quase 7 horas. E eu fui conseguir pegar o último expresso Guarulhos Barra Funda 8 horas.
Sim.
Ou seja, cheguei 8h40 lá. Ainda bem que Barra Funda e o Allianz Parque não é muito longe, deu tempo.
Você foi a pé?
É.
É perto, né?
de chegar na hora.
Mas como é que era tão perto que dava pé?
É, mas eu tava cansado e, tipo, eu tava sofrendo. Imagina a minha esposa que não é nem palmeirense.
Caraca.
Imagina, né, de um primeiro tempo ruim, mais ruim, mais ruim. Palmeiras. Que sofrido tava.
É. Tava com medo de ser desclassificado?
A medo a gente sempre tem, né? A gente só não pode mostrar, né? Porque, pô, era Palmeiras e Novo Horizontino,
né? Eu não vou mentir que quando você falou que ia ver esse jogo no dia, eu fui pesquisar o outro time e falei, nossa, eu nunca vi isso aqui antes.
Eu também nunca
tinha. Eu achei que eu falei, nossa, é uma partida pro Palmeiras destruir um time, é isso? Eu nunca vi.
Eu também, e aí só foi um gol no segundo tempo, né?
É, não, o time jogou, Novo Horizontino jogou melhor no primeiro tempo. No segundo, a torcida lá. Acaba o jogo, acaba o jogo. Eu falo, ah, pelo amor de Deus, é sensação. Se os caras empatarem é porque a gente merece, velho.
Empatar e perder.
É.
Empatar em casa, né? Perder em casa.
Ah, não, não, eu me recusei. Eu falei assim, ó, não, esses daí não precisa acabar o jogo, não. Pode jogar até amanhã, a gente não pode ficar atrás do placar, empatado.
Do Novo Horizontino.
É.
Não, desculpa, qualquer torcedor do Novo Horizontino.
Tô diminuindo tanto os malucos, né?
É. Mas aí minha esposa, nossa, minha esposa tava cansada, mas deu tudo certo. Acho que a viagem foi... É, tem várias coisas que acho que depois eu posso contar depois que eu senti estranho aqui no Brasil. Obviamente, né?
Segurança, né?
O maior impacto é segurança.
Você tá esperto.
É segurança, sim. Você... Aliás, muita gente fala, né? Toma cuidado, toma cuidado. Isso vai entrando na sua cabeça e acaba criando uma bola de neve, né? Mas realmente é que...
Mas não estão erradas.
É, tipo, no Japão... A gente, sei lá, anda tranquilo.
Sim.
Sim, é, aqui sem tomar cuidado. É a pressão do dia a dia pra, tipo, mano, ficar ligeiro, pra não ser assaltado e...
É.
E é isso.
Mas aí deu tudo certo, tô me adaptando. Acho que aos poucos, assim, a tristeza... O pessoal me pegou lá vendo chocolate e eu em prantos, assim.
a gente encontrou o Jeff lá numa loja, né, vendo os preços de chocolate e ele...
Em uma Americanas.
É, e ele não acreditava no valor, a gente, ah, Jeff, também aqui a inflação tá comendo todo mundo, né?
Sim.
É, nossa, inflação de 6 anos já dá uma diferença.
Foi, é, porque aconteceu, esses foram 6 anos que aconteceram muita coisa, né?
No mundo. Não foram 6 anos fáceis.
Né? Não, é. Então, infelizmente, é. E, Jeff, e temperatura?
Aqui é quente, velho.
E olha que tá meio frio esses tempos.
Tá frio?
Frio não.
Tá frio? Eu tô de casaco.
É quente. Eu achei... É, eu acho que isso mudou um pouco, porque pra mim, frio é zero agora.
Não, é que você passou por inverno com neve, assim, bem pesado.
Nossa, né? Antes de vir, a última folga, eu tava nevando.
Nossa.
Caraca.
Nossa.
Mas é, tem essa coisa do calor, né? Mas, em geral, é aquela coisa, né? Tipo, assusta a quantidade de coisa que mudou, né? Muita coisa faliu, muita coisa...
Ah, sim.
Isso aí foi a pandemia.
Nossa, muita foi. Coisa...
Principalmente restaurante, muitos fecharam. Você vai num lugar, você olha e fala, nossa, não era aquele restaurante que eu conhecia?
É, eu gostava de ir naquele lugar e...
Não tá, é. Infelizmente mudou. Muito lugar virou prédio em 6 anos.
Sim. Sim. É, tá, a gente tá tendo em São Paulo a crise lá dos microapartamentos.
Ah, é. Tudo é estúdio. Você vai andando por aí, os prédios tudo estúdio.
Tá decidindo tudo pra construir microapartamento, porque vende muito caro.
Uhum.
Então... E a Airbnb. Mas... Mas é o padrão 6 anos, mas pandemia... Assim, eu e o Chapéu ficamos, sei lá, 2, 3 anos por causa da pandemia. 2 anos, vai. Em casa, né? E isso aí que foi a mudança maior, né?
Nossa, isso aí destruiu o psicológico também.
Mas eu voltei a sentir como brasileiro. Voltei a sentir, tipo...
Medo.
Não medo, mas sim.
Caraca, medo, pavor, calor.
Insegurança. Futuro incerto.
É, eu não sei se eu... Vou ter que medir as palavras aqui.
A morte próxima.
Mas assim, você, sei lá, você tem um poder aquisitivo no Japão. Aí você volta pra cá, você fala, putz, mas isso aqui tá caro, né?
Você voltou a ter espírito de pobre.
É. Você fala, tipo, é basicamente isso. Tipo, não, beleza. Mas R$70 num, sei lá, num copo desse? Sendo que no Japão eu pago. No Japão eu pago sem dó, né?
Sim.
Mas aquela lembrança de o preço como era antigamente, você...
você não tem, né?
Como era antigamente e pior.
É. E eu acho que muita coisa, pelo menos, sei lá, coisas que eu comi aí, eu não posso falar, mas eu acho que a qualidade caiu bastante, principalmente de tranqueira.
De tranqueira piorou. Tem um monte de chocolate que você come por aí que parece agora sabão mesmo no negócio.
Areia.
É. Tá bem zoado alguma
mas,
coisa.
Eu, assim, eu não, vou contar um bagulho nada a ver com nada. Mas eu me meti a fazer um chocolate derretido.
Ah, tá.
Há um tempo atrás, e eu peguei uma certa marca que eu não vou falar aqui. E o bagulho não derretia.
Ah, não, se é ruim, você tem que falar, velho.
Não, é que eu não lembro mais, então eu posso estar até culpar a marca errada.
Ah, é. Então é melhor ser esse policial.
Então, mas aí eu fui derreter o bagulho, eu fui com a minha namorada derretendo micro-ondas. E em todos os vídeos do Instagram, o bagulho derretia.
Sempre micro-ondas, é, geralmente.
E ou
na panela, né?
A gente tentou fazer, o bagulho tava queimando, não tava derretendo. E a gente tentou em água-maria, o bagulho aí começou a farofar, ao invés de derreter. Aí a minha namorada foi procurar no Reclame Aqui, né, na internet, pra ver se recebia. E essa marca específica, os chocolates não derretem, provavelmente estão colocando tão pouco leite, tão pouco líquido, que o bagulho não vira mais leite. Não vira, não derrete.
Caraca.
Ele vira areia.
Só com maçarico, pera.
É bizarro. Não, eu acho que ele já vai queimar e virar areia. Virar areia. Porque ele não tem mais no... Assim, porque... Como eles estão fazendo essas besteiras, mudou. Pra pior, às vezes você olha e fala, eu espero o mínimo que ele derrete, ele não derrete.
Mas assim, de coisa boa, eu vou te falar uma coisa, assim. Não sei se porque eu sou brasileiro, mas eu me senti muito melhor tratado no aeroporto no Brasil do que em outros lugares. Tirando o Japão. Japão é o melhor lugar.
Ó, assim, eu tava no... Eu te busquei no aeroporto e eu tava ouvindo os carros do aeroporto. E eu me impressionei como eles não falavam inglês. Eu tava ouvindo um cara conversando, aí o maluco, sei lá, veio de algum país aí da Europa, e aí o cara falando, ah, não, onde que fica em tal lugar? Um carro ia vir me buscar aqui. Aí o cara, ah, sim, elevador, o cara falando em português.
Ah, meu Deus.
Aí o cara terminou falando inglês, ele tava falando inglês, né, o campeão, ele saiu dando, tipo, muitas graças, ele foi embora.
Você tá no país errado falando isso.
Mano, nossa. Porque, o cara tava respondendo tudo assim, sim, né?
É o que dava.
É, nossa. Então, e assim, cara trabalhando no aeroporto. Fiquei, nossa, que impressionante. E aí eu tava ouvindo os taxistas falando, nossa, ó, tem um aqui que fala muito bem inglês, o resto não fala. Aí eu fiquei, mano, nossa, a galera não fala inglês aqui.
Que merda.
Assim, é uma triste realidade, né? Mas é no aeroporto, né? No aeroporto deve internacional.
É, assim, a gente sabe que o inglês é a língua dominante, porque os Estados Unidos é... Foi império, né? Mas... É, você tá no aeroporto, como a maioria das pessoas fala inglês, aproveita inglês, né? No mínimo.
Você tem que falar inglês. Assim, eu esperava.
Sim.
Eu
não, justo.
Me impressionei.
É. Mas assim, acho que... É, no geral, a experiência tá positiva. Eu já tava com medo, mas agora eu tô mais tranquilo.
É mais tranquilo, né?
É. Tava
bem. Você sentiu o brasileiro de novo?
É, eu falei, não, eu sou...
A gente fez muita pressão psicológica no Jeff, Jamon.
Não. O lugar tá ruim mesmo. Você não tá... Vem pra dentro quebrada, Jeff. Vem pra dentro quebrada.
É. Mas só uma coisinha que eu queria falar aqui, agora não tem relação à viagem, é só o campeonato de karaokê que eu falei nos episódios passados. E eu tava muito ansioso, eu tava muito nervoso. Mas era um campeonato tão de várzea. E tinha... São três etapas, né? Teve fevereiro, março e abril. Eu competi de março e... E quando eu vi a lista de quantidade de pessoas, era só 5 pessoas. Uhum. 5 pessoas, eu precisava ficar entre os 3 primeiros pra passar pra final.
Uhum. Era a Varsa, mas pra usar a Copa do Mundo.
É, pra mim era a Copa do Mundo. Tava me estreando aí, tipo, pô, o único microfone que eu me sinto ainda mais ou menos confortável é gravar um podcast.
Uhum.
Na calor daquela competição. E eu sabia que meu amigo, ele era vice-campeão de karaokê, sei lá, em 2017. Então... É 2-2, vai. Não é sim.
Não, vice-campeão de karaokê em 2017?
É
meio X, né?
O quê?
É muito específico.
É muito específico. É uma situação, sabe? Fala, o cara venceu lá um negocinho X aí, né?
Não, mas é campeão brasileiro, velho.
Ah, não. Então tá. Então não é específico não, é grande. Eu pensava que era tipo, ele venceu um campeonato em 2017.
Não, ele participou de vários.
Ah, ok.
Tá.
Então... Eu achei que era um campeonato de bairro específico.
Então ele já tava lá com você pra te humilhar.
Não, na verdade ele me convidou, velho.
Te convidou pra te humilhar?
Pra te humilhar?
É. Aí, beleza. Aí eu falei, 2-2. Aí cantou o primeiro cara, eu falei, desse daí eu ganho. Não sabe nem inglês, velho. E ele cantou uma música em inglês. Aí cantou o meu amigo. Eu falei, beleza. Aí eu cantei tudo errado.
Tá nervoso?
Eu cantei no tempo errado. Não errei a letra.
Pô, sei.
Mas eu não sei, acho que... É porque pega o vídeo do YouTube aí, eu treino no karaokê do.
No karaokê de gente, né?
Eu não sei, não sei.
Caraca, mano, mas o cara não tem, né, um. Pra pagar um Joy Soundzinho?
É porque o Joy Sound não tem as músicas em português que o pessoal canta.
Ah, tá.
Aí ia ficar desigual.
E eles não têm o karaokê brasileiro lá.
Não.
Não, tem que procurar a música, a versão karaokê no YouTube. É isso.
Que maravilha.
Aí depois cantou uma mulher e eu falei, ah, tá, perdi. Ela tá até desafinando um pouquinho, mas. Perdi. Aí o último cara, eu falei, puta, esse cara tem que cantar mal, né?
Aham.
Uh-huh. Aí. Minha amiga chega e falou, não, então esse cara era profissional. Aí eu falei,
calma, já era.
Cabeça, né? Beleza. Aí ele foi cantar. É, eles pediram pra gente entrar 7h30. O campeonato começou 9h30.
Meu Deus.
Uh-huh. Pontualidade brasileira.
O que tava acontecendo? O pessoal tava bebendo.
Ah,
e ele ficou por último. Resumindo, eu ganhei do cara que não sabia falar inglês e do cara que tava bêbado.
Do profissional bêbado.
Agora eu preciso melhorar minha performance. Já escolhi uma música que eu não vou gritar no ouvido das pessoas.
Uma música mais calminha.
Caraca, mano. Aí vamos ver. Mas foi legal. Acho que assim, aquele frio de competição que eu não tinha mais jogando campeonato de videogame.
Voltou.
A insegurança do canal, que pelo amor de Deus.
É. Fica torcendo, cai pros próximos, né?
É.
Se engasga aí, ó, vai, ó. Ah, mas deu certo então, Jeff?
Ah, deu certo. Agora afinal é 9 pessoas. Eu preciso chegar entre os 3 primeiros.
Agora é mais difícil, porque você
é. Agora é mais difícil, mas já sabe o esquema, hein? Oferece bebida pra todo mundo, traz cerveja lá já.
É, então.
Já chega já.
Aí vamos ver. Na voz eu não ganho, né? Tem que ganhar na performance, né? Ah, eu tava fazendo, né? Acho que eu preciso pegar uma música que eu jogo pro público e o público interage.
Ah, não. Não, pra isso você tem que estar engajando o público, né?
Eu já vou roubar, vou trazer minha torcida organizada ali.
Ah, então pode ser.
Caraca, mano.
Cara, ele tá com truque.
Esse campeonato é mais estratégia após e depois do que, né?
Ah, não sei, mas é quase um PlayStation 5 em terceiro lugar.
Sério?
É, o prêmio. O primeiro lugar é um casinho, um carro usado.
Eu não vou mentir. Eu achava que não tinha nenhuma premiação e estavam fazendo isso só por, sabe, prazer mesmo.
Não, os caras conseguem patrocínio, né?
Mas agora que você falou que tem esse prêmio aí, Jeff.
Jogar pra galera lá.
Jeff.
É, o negócio é sério, velho.
É um profissional. A gente tá lidando com um profissional.
Então,
leva a cerveja, Jeff.
Depois eu conto minha carreira. Não sei o quê. E você, João, como é que você tá?
Eu tô bem, eu tô com sono. Eu tava estranhamente ansioso pra gravar e pra rever o Jeff.
Eu tava ansioso pra ver vocês, mas eu tava pessimista na gravação. Achei que ia ser uma porcaria.
Mano, eu acho que a gente tem que falar mais perto do microfone pra... Talvez seja aí.
Não sei. Assim, do que a gente viu um pouquinho aqui, vai ficar um som um pouco de banheiro, né?
Vai ficar com a época.
Mas, se der pra... Dar uma edição depois, ficar bem distinta a voz dos três, tá bom. Não vai ser a melhor coisa, a gente já sabe, mas...
Sim, mas aqui a gente consegue um atropelar o outro, porque um vê o outro falando e consegue calar a boca rápida, né?
Isso é verdade. É
bem mais fácil, né?
Nossa, isso é bem mais fácil, meu Deus. Mas uma coisa, ó, vou ser sincero, uma coisa que eu tô com muita, muita dificuldade agora. Eu me muto muito pra ficar fazendo, tipo, coçando a garganta, sabe? Fazendo essas coisas.
Uh-huh.
Agora eu tô, tipo, me segurando aqui, tipo, não posso tossir.
Eu não tenho esse problema, mas enfim, eu fui dormir 5h30 da manhã, acordei 8h30 da manhã, né, então dormi 3 horinhas, mal isso, então eu tô cansado, mas estamos indo, eu tô jogando, controle do 64 que o Jeff trouxe do Japão pra mim, que eu paguei, mas é importante,
que eu paguei,
esse controle inclusive, eu com Advance Wars pra ele, né, é escambo que se chama. E aí você me traz o espelho e eu dou o pau Brasil pra ele. E aí nisso... Putz, é muito bom o controle. Eu fiquei impressionado, Jeff. Eu fiquei impressionado. Mexendo no controle de 64 novo é uma sensação incrível em 2024.
Parece errado,
2024,
até,
né? 2024, né?
Você não achou ruim a qualidade do plástico?
Não, porque o controle de 64 é ruimzinho mesmo.
Mas não parece errado, até o controle tá muito bem.
Não parece, mas você olha e fala, nossa, assim, minha mão continua doendo, porque a minha mão, quando eu jogo o controle de 64 Zelda, minha mão dói.
Justo.
Se eu jogo muito tempo, ela começa a doer. O controle de 64 realmente te machuca.
Ele não é muito anatômico, acho.
Não é.
Nem até o emote me machucava.
O emote de lado machuca.
Quando porque... É, de lado ele machuca. De normal, não.
De reto, eu acho que ele é muito confortável na mão, assim.
No, pra mim, o Nunchuck, no... quando jogava Mario Striker, tem que dar o tip shot com você...
Ah, o C é
ruim. Ah, não, aquele, aquele Z e o C ali são muito ruins ali.
O Z eu acho ok, o C eu acho ruim.
O C é pequenininho.
É, o C é pequenininho. E, mas assim, é excelente e você ter os... Assim, eu tava usando um controle que o nosso ouvinte, o René, ele tinha indicado. Não é um controle, é um adaptador. E eu tava usando meus controles originais de 64. Então lá da época de 1999, lá, 2000 bolinha.
Uh-huh.
E lá não tinha os botões de home, tirar foto e apertar o menu de... pausar o jogo, né? Aquele menu do próprio Nintendo Switch Online. Nesse controle ele tem. Então, nossa, facilita... E fora seu wireless. Facilita muito a vida. Aumenta a vontade de jogar jogo de 64. Tô com vontade de jogar a biblioteca inteira lá que tá.
Caraca.
É muito gostoso, é muito gostoso. Eu tô jogando Majora's Mask. E todas as sidequests que são mais de corno, eu vou lá e dou já o Create Save State lá. E fico dando load e falo, não, eu perdi o minigame, deixa eu dar load de novo. Ou senão... Tem um que é um inferno, que eu dei a cada passo que eu fiz, que ó, o... Aí pode me chamar de fracote, que é o minigame lá do Deku... Do Deku Scrub lá, que...
De ele, ficar voando.
De ficar lá. Voando e ficar caindo nos lugares pra pegar...
Sim.
Horrível esse minigame, é difícil demais. Eu que caindo em cada lugar e salvando save state a cada um que eu seguia. Porque não basta ser um bagulho que você tem que ser preciso, tem que ser rápido.
Tem que ser rápido. Mas eu não sei se você lembra, mas a máscara do Goron é pior ainda, as coisas de ficar girando lá e correndo.
Eu fiz ontem o do a primeira corrida, eu achei uma corrida horrível.
É horrível.
É horrível. Assim, é muito legal a ideia, mas é horrível a Sim. corrida. E eu vou fazer isso, vou ter que refazer isso, inclusive hoje ou amanhã, algum dia próximo, quando eu for rejogar, eu vou ter que fazer isso de novo, porque eu fiz isso no terceiro dia. E pra pegar o gold lá, pra pegar a espada, sem fazer no primeiro. Né? Então vou ter que refazer a dungeon pra pegar o pozinho.
Pegar a bomba, levar aquela bomba na entrada.
Não posso comprar só a bomba na segunda vez?
Eu não sei, não lembro.
Porque eu já peguei o vale de bomba, né?
Então talvez seja comprar, mas tem que levar mesmo
assim. A primeira vez tem que levar e você corre muito rápido. Você tem que ficar jogando ela pra pegar ela, jogar ela. Porque tem uns slopes, né?
Sim, exatamente.
Umas subidinhas. Mas assim, eu tô... O controle é muito bom. É muito bom pra usar. O controle é ruim. Do 64. Eu lembro que eu já falei em outros podcasts que eu gostava do controle de 64. Depois que eu joguei mais o Ocarina of Time com o meu controle original e continuo jogando Majora's Mask com o que o Jeff me deu, minha mão dói. Eu tô revendo a minha opinião sobre o controle do 64 e ele machuca a minha mão.
É.
Eu não consigo jogar por tanto tempo. Começa a doer.
Eu gosto por nostalgia, mas realmente ele é um controle não muito confortável.
É, eu gosto. Dói, mas é uma dor gostosa.
Não é gostoso. Eu percebi que eu comecei a parar de jogar.
Vai ser muito bom, João.
Não, ele é bom pro que ele quer. Mas só que o problema, mano, se eu tô jogando Majora's Mask, eu tô precisando parar. Porque minha mão tá doendo. E eu olho pro Pro Controller e falo, nossa, o Pro Controller parece ser melhor pra jogar. Vai me dar mais gosto jogar. Isso é um problema. Assim, diminuiu um pouco a dor com o controle novo.
Uhum.
Né? Porque o controle antigo, o meu controle antigo, ele não tá bambo, ele tá durinho tudo. Mas, exatamente, por ele estar durinho ainda, eu tenho que fazer uma força ali naquele analógico. E o analógico, ele tá com sujeira de 20 anos. Então, né?
Tá insalubre.
Tá insalubre. Mas é isso. Eu vou falar depois. Eu vou gravar no Conexão Nintendo, provavelmente. Eu vou falar de Balatro, que é um jogo de pôquer que eu comprei no Steam. E acho que é isso, eu fui pra esses dois, eu parei de jogar o Final Fantasy VII Rebirth, parei de jogar o Persona 3 Reload.
Eu parei também, nem fala disso, nossa.
Então eu tenho que voltar pra esses jogos gigantes, que eu comprei, gastei dinheiro do meu desemprego.
E você já deu. Ah, eu tô muito bem, eu tô feliz aqui que a gente tá gravando os três aqui. Acho que é muito bacana depois de todo esse tempo gravando podcast, né? A gente finalmente tá aqui junto, é bem legal mesmo. E eu tô bem, tô feliz, tô... Princess Peach chegou físico, voltei a comprar jogos físicos e realmente peguei na mão e falei, é isso que eu quero.
Você prefere físico?
Prefiro, não tem como.
Acabou com o nosso podcast de novo.
Acabei.
De novo. Eu tô sem... Chapéu, eu tô desempregado, não consigo comprar jogo. Você vai pegar o jogo depois de 3 semanas, o Jeff é o único cara que consegue falar.
Eu sei.
Não tem tempo pra jogar.
Eu não tenho tempo pra jogar.
Eu sei, eu tô ligado, mas é.
Acabou com o podcast, Chapéu? Peraí que você não entende, acaba com o Chapéu comprando físico.
Vamos ver quanto tempo vai durar. Se eu começar a me encher o saco e pegar os físicos de novo, eu vou fraquejar e pegar digital.
Você gostou de esperar uma semana pra jogar Princess Peach?
Não.
E tanto que não jogou mais, sabe?
Joguei pouco, precisava jogar mais. Mas é porque coincidiu com o evento do Overwatch, que tinha um herói novo, aí eu falei, ah, eu quero jogar isso aqui. E aí é a vida, não tem o que fazer. Ah, mas tô feliz. E aí, só repetindo, o Lucario chegou e também estou mais feliz. Tô feliz também por causa disso.
Eu ia falar a piada que a gente tem um quarto integrante agora no Lucario. A gente está participando, só que ele está em silêncio, só que ele não tá nem nesse quarto agora.
Não. Eu nem acabei também direito.
É. Bom, então agora a gente vai para a sessão de comentários aí. Jomon vai ajudar aí.
Com dificuldades para ler.
E ler a gente, ler pra gente aí. Lembrando que para mandar comentários é só entrar no conexãonintendo.com.br e desce lá. Tá lá embaixo, lá na barrinha lá. E é isso. Vai lá, Jomon.
Certo. Eu vou ler o comentário do parte 2. Eu não sei qual é o Conexão Nintendo, mas é o Mario Day e review de Prince of Persia The Last Crown. Não, parte 2. Eu não sei qual. Você sabe, Chapéu?
Não, agora não.
E o primeiro comentário é do Denis Uyeda. Eu tô fazendo numa pose e numa leitura numa tela distante, então vou já pedir desculpas.
Já é difícil normalmente, né?
Já é difícil agora... da internet. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Tá tudo bem, gente?
Tá tudo bem.
Tá ótimo.
Tá tudo bem. Faz tempo que não apareço aqui, mas não foi de propósito. Eu tinha escrito um comentário no episódio do Nintendo Direct, mas acho que esqueci de postar. Putz, isso deve ser muito frustrante.
Eu... É, eu também.
Você gasta um tempão e esquece.
Faz um textão. E assim nem lembro que escreveu no dia seguinte.
Ou senão você perdeu o timing.
Perdeu o timing do negócio.
Time é pior, porque acho que eu não sei se o Descansa de salva o teu comentário. Tipo, ah, você digitou, você vai querer postar? Aí já foi. Um ponto que queria trazer daquele episódio que estava no comentário era sobre o lançamento do Mother 3 no Ocidente. Existem teorias populares na internet que Mother 3 não vem pra cá por causa da parte do conteúdo do jogo, o que até é possível. Mas às vezes eu acho que o motivo pode ser algo mais inusitado que está longe do conhecimento do público geral. Por exemplo, existe uma teoria que diz que Earthbound demorou para ser relançado por aqui por conta de problemas com direito autoral. Um dos inimigos em Earthbound é um relógio derretendo que remete à obra do Salvador Dalí. E às vezes só esse pequeno detalhe talvez possa impedir o jogo de ser lançado sem que seja feita alteração alguma. É, mas eu acho que o Earthbound, ele não sofreu alteração nenhuma. Então não sei se a Nintendo teve que fazer alguma parceria, mas eu acho que não.
Mas não pode ter direito autoral da música do Batman lá, que você falou?
Não, então pode. Aí seria, acho que, uma dessas partes ocultas.
Ah, sim.
Mas no caso, isso não afetou o Earthbound, porque em Earthbound eles falavam dessa coisa também de ah, tá atrasando, não sei o quê.
Sei.
Mas Earthbound saiu, não teve alteração.
Aham. Uhum.
Então, eu não acho que a Nintendo tenha feito uma parceria com alguém, tenha falado, buscado direito autoral só pra relançar Earthbound. Eu acho que, assim, olhando de um jeito meio chato, a Nintendo talvez tenha tido um problema tão grande com o Earthbound original de não ter vendas, que simplesmente não faz sentido pra eles mais lançar a franquia. Ah, porque eles lançaram naquela época, foi aquele pacotão gigante, as piadas do Stink, né?
Nossa, esse jogo aquela pede. Revista com... É, não, eles fizeram nos Estados Unidos toda essa propaganda horrível, né? Na revista, você... Acho que eu vi isso, um vídeo do Angry Video Game Nerd, acho. Que se você arriscasse a revista com o bicho lá, o Belt, não sei.
É, sim, o Gorfo, né?
O negócio fedia.
Sim.
Então, tipo, que marketing é esse pra esse jogo?
É, foi um marketing muito específico, o Earthbound. Eu acho que não converteu em vendas. E eles simplesmente só pegaram a franquia e falaram, mano, acabou. E porque Mother 3, no final, Mother 3, eu sinto muito que foi um projeto de paixão, porque não fazia sentido. Já tinha lançado no Nintendo DS, lançou um jogo no GBA.
Uhum.
Foi só porque, mano, eles tinham aquela ideia do Earthbound 64, que ia ser a história do Mother 3, e desenvolveu, não deu certo, não calhou de lançar no 64.
Sim.
E aí o cara manteve e fez pro GBA um jogo com um orçamento um pouquinho menor. Eu acho que ali foi uma parceria muito do Iwata com o Itoi. E aí não fazia sentido, já não fazia sentido no Oriente, né, no Japão.
E aqui, imagina aqui
que o jogo não deu certo mesmo, sabe?
Sim.
Não tem nem o papo de ser o Itoi, que é uma pessoa de certo glamour no Japão. Ah, pô, o cara é um escritor, não sei o quê. Não, ele é um japonês.
Sim.
Ele não é alguma pessoa maior, então é.
Uhum.
Eu acho que tem muitas coisas, né? Isso inclusive, né? Acho que a parte dos direitos autorais podem estar envolvidas, mas tem tanta coisa que joga contra, né, a parte do conteúdo tudo, que é difícil.
Uhum.
Esse jogo não é pra existir mesmo.
É o termo.
Já existe de uma forma.
Eu fico feliz que existe.
Ah, não, mas trazer ele Ninguém quer.
É, não faz sentido comercial.
Não faz sentido comercial e não faz sentido nem, acho que, pelos dias atuais.
Nossa, mas não tem um monte de fã pedindo aí?
Não, pode ter um monte de fã, mas...
que
mas...
na hora que sai, nenhum desses fãs compra, né?
Não, é perguntar quantas pessoas jogaram Undertale e quantas pessoas jogaram Earthbound, né? Undertale fez sucesso, Earthbound não, mesmo assim, não teve gente, tanta gente converteu pra Earthbound.
Não.
Mas o pesadelo de lançar isso aí é muito maior do que...
Com certeza.
Ninguém, sei lá, se coloca na posição da empresa, ninguém vai querer ter lá pra responder as coisas que... As consequências do lançamento disso no ocidente.
Um exemplo nesse sentido é um jogo do PS1 chamado Mega Man Legends, ou Rockman Dash. Nesse jogo, parece que existe uma estação de TV e usam o nome real da estação. Porém, segundo ouvi falar, para que o jogo fosse relançado, precisariam lançá-lo com essa estação de TV nele. Isso teria algumas complicações. E, da mesma forma... Eles não podem remover a estação porque parece que o jogo, para ser lançado no serviço deles, de jogos clássicos, não pode ser alterado. E aí cai nesse limbo. O Mega Man Legends eu ainda aposto que vai ter um relançamento no futuro.
Pode ser.
Se eles relançaram Mega Man Battle Network...
Uma collection da vida?
Na collection, e Mega Man Battle Network 4, que aí tem uma... Pra quem não jogou Battle Network 4, tem uma hora que é meio que um tour mundial, um campeonato mundial. E aí tem uma hora que o Lan, que é o personagem principal, ele vai pra África... Ou pra um país remetente à cultura africana.
Nossa, já imagina.
E tem uma piada com frango, com comer frango, porque é coisa de é piada com escravidão americana.
Sim.
Então tem uma piada lá de um personagem negro falando, ah, eu preciso de um frango pra comer. Então, e lançaram com isso, e aí eles colocam só o negócio, né? Ah, cultura, isso foi lançado naquela época, não remete aos dias de hoje. É. Tem visões problemáticas, né? Eles colocam esses avisos, né? Eu acho que ainda lança, assim, é óbvio, ele tá falando não numa situação de do mesmo jeito, né? É uma estação de TV, mas se lançou lá, acho que dá pra lançar agora.
E o Mega Man Legends 3?
Ah, não, então, esse é cancelado. Esse é cancelado, esse é o Inafune lá fazendo Mighty No. 9 lá pra... No. 9?
É, Mighty No. 9, isso aí.
É isso aí.
O Denis esqueceu de mandar a estação de TV pra gente...
É, eu queria saber qual é a
estação. Spamar na caixa de e-mail deles lá.
É CNN, sei lá?
Não sei, eu não faço ideia.
Porque tem que ser americano, né? Pra dar problema pros Estados Unidos.
É, provavelmente, mas eu não sei.
Eu também tinha um pouco disso de FOMO. Fear of Missing Out, né? Que é o medo de ficar de fora, né? E, sinceramente, acho que todo mundo tem isso até certo nível. Mas, sem querer parecer muito pretensioso, eu sinto que estou conseguindo superar isso recentemente. Não é pretensão. Se você tá sentindo que tá, não é pretensão, né?
É, você tá conseguindo evitar comprar um negócio por comprar só pra deixar lá lacrado até na estante e não, comprei. Tá bom.
O que eu tendo a pensar é, eu posso comprar isso depois. Ou, eu vou comprar só quando for jogar. Um problema que eu tenho lido, no entanto...
Que tem tido.
Que eu tenho de tido, no entanto... No entanto, nossa! É o FOMOP. Fear of Missing Out promoção.
Isso é bom, hein?
Isso é bom. Às vezes eu acabo comprando o jogo só porque está em promoção e acabo não jogando nunca. Isso é outro problema, mas se é um jogo que você com certeza vai querer jogar, é ótimo, né? Com certeza vai querer jogar. Acho que não é tão problemático quanto comprar um jogo só porque está no hype geral, certo?
Isso
é
errado.
Errado.
Só... O problema é se esse dinheiro vai faltar para você ou não.
Bom ponto, belíssimo ponto.
Agora, se não fizer falta, cada um joga.
E assim, eu espero que você compre, mesmo na promoção, você compre jogos que você quer jogar, né?
Sim.
Tá pensando, eu vou querer jogar isso no futuro? aí você tá indo muito além, né?
É, eu acho que tem essa coisa de, tipo, eu acho que mesmo você não jogando, você tem uma sensação de felicidade de você ter o jogo.
Sim. Não, isso é certeza. É,
isso sim.
Quando você compra o jogo e tá lá na sua mão, nossa, missão cumprida. Estou com isso agora, yes.
Ou você coloca na biblioteca do Steam, eu gosto de colocar nas minhas collections, aí olha e fala, ó, coloquei mais uma pedrinha. E aí tá...
É que o ato da compra em si tem ela a explosão de dopamina no negócio na sua mão.
O capitalismo que ele faz com a gente.
Infelizmente.
É a vida.
Sei lá, você compra um amiibo e compra um jogo. Pra mim a sensação de ter os dois é tipo, uau, yes. Só que o do jogo, supostamente, eu deveria jogar pra ter mais, né?
Sim.
Só que tem jogos que você compra e tipo, uau, comprei! Yes, acabou!
Então, é por isso que o amiibo é bom, porque você compra, yes, aí você olha, pronto, conclui a missão dele. E coloca na estante pra ele acumular pó.
É isso!
É isso, é muito bom. É muito... Mas eu acho que comprar é um ato lúdico em si.
É.
Capitalismo.
Não, é sim.
Mas é um ato
lúdico. Que os outros não têm.
Procurar promoção é lúdico. Eu gostei bastante da demo do Princess Peach Showtime, mas também não pude deixar de notar no frame rate. Isso, eu só notei, mas não chegou a me incomodar tanto assim. Notei principalmente para achar que era um jogo 100% first party, mas vi agora que foi desenvolvido por uma outra empresa chamada Goodfield. Diferente da maioria, eu gostei mais do jogo do bolo do que do jogo da Peach Espadachim. Peach Espadachim parecia estranhamente bonita, mas o do bolo era algo bem original. É isso, pessoal. Uma ótima semana pra vocês. Uma ótima semana também, Denis.
É, foi o que eu comentei na semana passada, né? Essa demo. Eu gostei muito mais do bolo também, que nem o Ieda, porque são minigames, né? Não é um negócio que é uma luta genérica que não tem profundidade.
É Mario Party.
É, Mario Party. E dos outros... das outras roupas que eu joguei, tem momentos também que é um pouco naquela pegada e são legais. É, tudo que requer você lutar com inimigos diretamente, tipo espadachim, não sei.
É, tem muita comparação, né, quando você vai lutar com o inimigo diretamente. Que nem ele falou, Bayonetta.
É o Mario Party refinado contra o Bayonetta capado.
Exatamente isso. Exatamente isso.
Ó, estranhamente, o detetive eu gostei bastante até. O de explorar...
detetive é como? É mais point and click? É meio adventure, na verdade?
É, você tá numa sala, você procura pistas, conversa com os NPCs e você faz deduções, né? Você aponta pra uma coisa e fala... Ah, eu acho que é isso. Se você erra, você perde vida, né?
Ah, entendi.
Então você vai ligando os pontos, vai fazendo as deduções e eu gostei bastante. Eu achei muito bom. E eu prefiro mais quando o jogo tenta fazer algo diferente assim do que... Yes, só um jogo de lutinha genérico.
É igual, provavelmente vai ser o da Peach Super Heroína.
Talvez.
É jogo de tiro genérico.
Então até o do Ninja eu gostei, que tem umas partes de luta, mas ali tinha muita coisa que tinha que ficar stealth em umas partes, mas até que era bem feito, era divertido.
Agora vamos para o próximo episódio, que é o Conexão Nintendo número XXX, lançamento de Princess Peach Showtime.
Aí um episódio meio mais 18, então, né, se for XXX, né?
Ah, só XX, então é porque a gente tá já nos 100 e poucos.
É 161, se não me engano.
E o primeiro comentário é do Rogério Matos.
Ah, só falando, vocês devem ter pego uns barulhos estranhos no meio, não sei, mas, né...
Eu vi o Monstro do Fresco.
É, não, eu sei do Fresco porque eu leio em ordem
cronológica.
E o Chapéu ali ordena os posts em ordem de mais votados.
Mais recente.
Tava mais votados antes.
Ah, então eu vou.
Aí você mudou pra mais recentes, aí eu vi que eu falei merda e aí eu pedi de novo pra trocar pros mais antigos. E o primeiro comentário é do Rogério Matos. Olá, pessoal. Não toquei ainda no jogo da Peach, mas vi minha esposa jogando. E digo, não sei se esse jogo é pra quem nunca tocou num game. A minha esposa tem certa experiência, porém ela só gosta de jogo de fazenda e às vezes joga plataforma 2D quando eu insisto pra ela jogar comigo. Ver ela jogando é muito interessante, porque coisas básicas pra mim ela não percebia. Tipo, na fase da ninja, tinha uma parte que ela deveria subir numa plataforma, bater no inimigo e depois pular no telhado para pegar a estrela. Ela ficou uns 20 minutos rodando a fase porque ela não viu a estrela, mas não sabia como chegar lá. Ela virou e me perguntou, você sabe? E aí eu mostrei pra ela. Dito isso, é um jogo muito simples, mas não sei se é para todos os iniciantes. Acho que recomendaria Mario Kart e Animal Crossing.
Mario Kart com antena, né? No começo.
É assim, no começo com antena, mas eu acho que sem antena porque...
Ah, não, tem
Mario
que aprender.
Mario Kart as regras são fáceis.
Sim, as regras sim. É mais intuitivo. O da Peach, só o minigame do bolo, pra mim, já mostrou que não é. Assim, ele é um jogo mais simples no geral, claro. Isso não tira o fato, né? Mas pra quem nunca tocou no videogame, eu não acho que é a mesma mágica da época do Wii, que a pessoa nunca tocou no jogo, mas vê o Mario, vê o esportes e entende as coisas.
Sim.
Ah, é só pegar o controle e balançar aqui, acabou. Eu acho que o Princess Peach, ele é simples, pode ser a entrada, mas a pessoa ainda vai sofrer um pouco.
Ah, mas é um sofrimento que... aquela coisa, né? Também se não for isso, vai ser o quê?
Sim, então é um sofrimento pra você começar a entender linguagem de videogame.
É.
Pra gente, a gente vê e já sabe o que é a linguagem de videogame.
Mas linguagem desse tipo de videogame, porque se a pessoa joga muito um joguinho de puzzle, tipo Candy Crush também, é outro universo aqui. É um jogo também.
Sim.
Só que se for um jogo 3D, que você tem essas habilidades, movimentação, aqui é uma boa porta de entrada.
É, eu acho que assim, Princess Peach é uma porta de entrada pra você começar a entrar. Não que sejam jogos difíceis, também são jogos para primeiras pessoas, mas com mais dificuldade elevada. Entrar no Zelda. Você olha e fala, comecei a entender lógica no videogame. Olha e fala, tô vendo coisas que se destacam, eu espero que esteja bem destacado. né? Eu não joguei pra ver
no
a estrela.
No geral, até que sim.
Então, assim, eu acho que a pessoa tá começando ali até essa lógica que você falou de 3D mesmo. É
sim.
Isso, essa ideia mesmo. Estou bem animado pra testar Inazuma Eleven, que a gente não jogou.
Ficou de fora do cast, porque...
Cast vagabundeou.
É, não dava tempo.
Eu gosto muito de futebol, principalmente esses que são meio doidos.
Mario Strikers da vida, né?
Nunca joguei nenhum. Como era o RPG dos jogos antigos? Como era o RPG dos jogos antigos? Sabem se esse novo jogo vai ser apenas online? Não vai ser apenas online. Mas pelo que deu pra ver, assim, pelo vídeo, vai ser um jogo mais fanservice, né? Porque você vai estar recrutando os jogadores de todos os outros Inazuma Eleven, né? Vai ser um...
Posso falar que desde o primeiro é fanservice?
Não.
A existência do jogo é um fanservice?
Eu acho.
Não, assim, ele é cross-media por causa do anime, né?
Ah, sim, mas até as coisas extras é fanservice no primeiro jogo.
Por quê?
Os novos jogadores.
Ah, eu não lembro dos novos jogadores.
Tipo...
Eu não cheguei nessa parte.
Na verdade, não tinha, né? Sei lá, os últimos campeonatos, acho que não tinha na versão americana. Só tinha na japonesa e na europeia.
Porque os desenhos não apareceram aqui?
Sei lá, porque era a época do DS e não tinha atualização pra colocar.
É, isso é verdade.
Mas você tá falando daquela versão de 3DS que veio ou não?
É.
Nossa... Eu não sei, eu não cheguei no final pra saber.
Nunca joguei nenhum, então eu tô bem fora disso aí.
Mas o RPG, eu joguei o primeiro, a ideia era legal do jogo, mas eu queria ver como que ia evoluir depois, porque eu ainda achava meio travado. Meio que você controlava com a canetinha lá onde os jogadores iam fazer. Era meio que um jogo de futebol relativamente normal, só que na hora de chutar pra gol, aí você tinha a opção de, vou usar um superpoder, aí o seu superpoder cria um minigame... Que é o cara que você tem que acertar pra ser mais difícil pra o outro jogador.
Nossa.
Responder o minigame pra defender a bola ou não. Então, por exemplo, eu vou lá e dou um chute com um dragão de fogo.
Aham. Uhum.
Dava especial. Aí o cara ele pode escolher, pra facilitar pra mim, eu vou usar um especial da minha mão gigante. Uhum. Aí agora eu tenho um minigame na minha mão gigante pra pegar a bola. Tinha umas coisas assim.
Tá bom, nossa.
Mas tinha um modo RPGzinho, você podia treinar essas coisas. Tinha os passes especiais. Eu acho que ele melhorou, ele ficou mais rápido. Ele parece muito mais... Quando eu vejo os vídeos do atual, parece muito mais jogo de futebol.
Aham. Uhum.
Só que ainda com essa coisa de... Quando eu vou fazer um chute especial, né? Eu posso mudar a coisa. Esse é até melhor, né, Jeff? Era isso? Eu tô falando besteira? Eu tô falando besteira do como era o jogo?
Não.
Era assim, era mais ou menos assim.
Era mais ou menos isso. Gostava de fazer uma triangulação com a canetinha. Achava interessante. Né? Eu me senti um gênio, eu me senti um técnico. Você passa a bola aqui, aí você arrasta o jogador pra fazer outra passagem, depois você joga no ponto futuro.
Nossa, eu não tenho essa.
Eu tô conseguindo desenhar na minha cabeça direito o que vocês estão falando. Eu preciso assistir isso aí depois.
Eu tenho problema no jogo de futebol normal, que eu sou ruim também. Eu não consigo. Eu olho e falo, tem que fazer a jogada. Eu não sei fazer a jogada. Normalmente todo mundo pra frente, vamos embora. Por último, quero compartilhar dois jogos que estou jogando ao mesmo tempo. O primeiro é Death Stranding. Eu achava que odiaria esse game, porém estou amando. É bem louco como o Kojima fez para tornar a morte uma coisa a ser evitada nesse jogo. Só para explicar melhor. Quando alguém morre nesse jogo, o corpo dele começa a deteriorar ao ponto de que tem tempo para o corpo que o corpo pode explodir. E isso faz surgir uma cratera enorme no mapa. E como o jogo é de você fazer entregas, uma cratera torna alguns caminhos que antes eram fáceis praticamente impossíveis de passar.
Nossa, eu não sabia disso.
Eu não sabia dessa mecânica também.
Eu sei que esse é o jogo de entrega que você sofre, você perde um monte de coisa lá, cai todas as encomendas no chão e você tipo, perdi tudo, nossa! Mas de você morrer e fazer uma cratera? Caraca! Você me lembra que no Demon's Souls do PS3, que quanto mais você morria, mais difícil o jogo ficava? Alguma coisa assim?
Acho que é só a primeira morte, não é? Que aí você vira...
Não lembro. Eu acho que no Demon's Souls tinha algum sistema e quanto mais você morria, mais o lugar ficava difícil. Tipo, uma aura, assim, no mapa, não sei.
Ah, eu lembro de alguma coisa. Tá, não, eu não sei se é dificuldade. Eu sei que a primeira é que você fica com metade da vida.
Ah, nos outros também é assim, né? Dark Souls, você fica...
Eu acho que no Dark Souls você só fica feio. No Demon's você perde metade da vida.
Ah, no Dark Souls você perde a humanidade lá e fica só feio, realmente.
É, tá. Você vira só um undead. Mas eu lembro que tinha alguma coisa de aura do lugar.
Tinha alguma coisa assim.
Eu não joguei Demon's Souls o suficiente.
Mas Death Stranding não me parece ser meu tipo de jogo. Talvez eu dê uma chance um dia, talvez.
Mas pior que eu gosto das loucuras do Kojima. Né? Assim, eu consegui ignorar pelo menos o Metal Gear o sexismo exagerado dele. Então, tipo, a menina pelada, sniper lá, respirar pela pele, essas coisas. Mas, e dançar na chuva, aleatoriamente. Mas, eu quero. Um dia eu ainda jogo Death Stranding. É o jogo de entregas. Eu tô. O segundo jogo é Wonder Lily, Metroidvania, que foi anunciado a continuação na última Direct. É um Metroidvania muito bom. a movimentação não é frenética igual ao Hollow Knight. Acredito que é assim porque o jogo quer ser um Souls 2D. Então todos os inimigos têm um script de movimentos que você precisa prestar atenção. A atmosfera sombria do jogo é muito Bloodborne e a história é contada conforme você vai achando pedaços de itens. Recomendo, porém não pro Jeff. Acho que é o tipo de Metroidvania que ele vai odiar. Acho que só o Prince of Persia não é o Metroidvania que você odeia.
Que ele fala onde tem que ir, né?
É.
É Disney Illusion Island também.
É Metroidvania?
Eita, é, você sabia. Pega os itens, um gancho lá. É verdade, nossa, Jeff, você tá...
Você tá cheio de Metroidvania, né? É, e todo mundo tá aí falando de Metroidvania. É isso, pessoal, desculpa por ser longo demais. Não, sem desculpas,
sem
a
desculpas,
gente gosta, a gente gosta.
E não foi longo, né?
Não foi longo. Sem... A gente leu muito mais. Pô, tá cabendo tudo num zoom de tela do chapéu, né? Então, tá bom.
Sinal que você tá com a vista boa ainda, hein?
Ah, eu fui em oftalmo, assim, há muito tempo atrás, né? Eu tô velho já, mas faz mais de 10 anos.
Tô velho, ah, meu Deus.
Faz mais de 10 anos que eu já fui nos oftalmo, mas eles falam que eu podia pilotar helicóptero, pô. Que é minha visão.
Sério? Você lia aquela letra que tá mais difícil na última linha?
Eu lia, lia.
Caraca.
Eu lia bastante, só que eu...
Piloto de helicóptero não pode usar óculos?
Não sei, essa era a piada do cara. Não sei se existe esse preconceito.
Ah, não, isso era piada ou você tá falando sério?
Não faço uma ideia. Ele falava, eu não sabia se era piada ou não. Eu olhava e falava, eu tinha uma visão melhor, agora eu percebi que tá pior. A vida cobra, né?
É, o João, um desempregado, nossa, perdi a oportunidade.
Mano, eu tenho certeza que deve ter menos layoff no mercado de
piloto de carreira errada.
É, certeza. Porque quando tem também, não é muito demitido, né?
Demitiu um, 100% da empresa.
Demitiu o cara no meio do helicóptero e o helicóptero para de funcionar, né?
Acidentes acontecem assim. O próximo e último comentário é do Rodney Vino Orellana. Por que tá Rod?
Não sei.
Será que roubaram a conta do Rodney? Mas o Rodney Vino Orellana. Não, não faz isso, chapéu, não consigo ler.
Ah, eu queria ver se o Zoom não zoou o nome dele.
Boa tarde, amigos. Tudo bem? Será que o Rodney perdeu a conta? Prontos pro feriadão?
Fake do Rodney. Não tenho dúvida.
Queria contar pra vocês que finalmente aconteceu o que eu temia. Em casa tentei jogar um pouco com o Switch e não encontrei o console. E o que aconteceu? Bom, a pequena Lucina o tinha pegado e foi jogar embaixo do cobertor. Adivinha, a demo do joguinho da Peach. KKKK. Bem, então expliquei a ela que não deveria pegar coisas sem permissão e prometi que compraria o jogo pra ela quando estivesse de férias da escola. Contudo, pude perceber a verdadeira importância de ter um jogo como o da princesa para os novos jogadores. E principalmente jogadoras. Ajuda muito para o crescimento da base de fãs da companhia.
É, realmente, né?
Eu achei bonitinho ela roubando o videogame. É,
eu vou ser sincero, eu tava esperando um final triste pra história. Porque você falou, aconteceu o que eu temia. Eu achei que o Switch tinha caído na privada, sei lá, alguma coisa assim.
Que ela meteu o Switch no chão, né?
É, mas foi bonitinha a história.
Ela falou, bom...
A importância do jogo da Peach é aumentar o número de furtos no Brasil. No...
Na casa do Roger.
Na casa do Roger. Então tá bom. Essa história é muito boa.
Mas ele precisa comprar, não. Depois que a filha dele roubou o videogame dele, ele tem que comprar esse jogo. Não tem desculpa.
É eu acho que fica aí o negócio aí também, Rodney. Não deveria... Toma vergonha na sua cara. Você não deveria ter baixado a demo e sim comprado o jogo.
Sim.
É, porque aí ela ia jogar e não ia precisar ficar nesse...
Nesse lenga-lenga de... Pô, nas férias,
nas férias, não sei.
Tamo em março, mano.
Você tá de sacanagem, velho.
Tamo em março.
A menina quer jogar.
Ela tá indo bem na escola? Ela tá indo bem na escola? Deixa ela jogar enquanto ela tá indo bem na escola.
É. Isso é verdade.
Aí vai esperar lá pras férias.
Não, a Lucina tem que ir lá pegar o cartão de crédito do papai e...
mandar em shopping.
E descontar, velho.
Pô, o Rodney que jogava quando trabalhava de vez em quando aí. Falando da filha que vai jogar enquanto tem aula.
É sacanagem, eu também acho.
Fica a bronquinha aí, a gente tá aqui a favor da Lucina nesse
jeito. Quero ver o dia que o Rodney, quando a Lucina crescer, dá pra ela jogar o Fire Emblem Awakening, hein?
Fire Emblem Awakening. É, ela vai jogar pro remake, né?
Bora, vai ter um remake, né?
Mano, ela joga e fala, vixi... Ou vem o Smash, né, velho?
É, pode ser também.
A Lucina não tá saindo tão rápido assim.
Eu acho que vai ser a primeira Lucina do mundo jogando de Lucina, né?
Não sei.
Não sei.
Que as Lucinas são velhas, eu acho, né?
Ah, tá.
Lucina é um nome antigo. Não sei. Falando de outros joguinhos, estou numa vibe de jogar games de corrida em distintas plataformas. Assim que agora vem um checkpoint muito rápido. O Rodney mantém sozinho a coluna checkpoint.
O Rodney é, ele...
Porque a gente não faz lá mais checkpoint, né?
Não.
Ele traz, ele devolve pra gente. Ridge Racer 2 no PSP. muito fácil de fazer drift neste jogo e tem um soundtrack ótimo, 4 de 5. Ridge Racer 3D no 3DS tem um efeito 3D bom e a jogabilidade continua ótima. Uma pena Namco ter septado a franquia. 4 de 5. Ele gosta de Ridge Racer. Need for Speed Rivals no PS4. É muito divertido jogar de polícia e bandido, porém odeio jogar online. E a jogabilidade é boa. E outro ponto a destacar, que há quase todos os jogos da franquia... E a jogabilidade é boa. Outro ponto a destacar é que há quase todos... que há quase todos os jogos da franquia na eShop e no PlayStation Store. E estão muito baratos. 3 de 5. Realmente a polícia foi sacanagem. Ele não gostou da polícia. Finalmente no Switch, Burnout Paradise e Need for Speed Hot Pursuit. Dos dois, o Burnout é mais fácil de jogar e é muito mais divertido. Por outra parte, o outro é muito bonito, porém peca nos tempos de loading. 4 de 5 pro Burnout, 3 de 5 pro Need for Speed Hot Pursuit.
Oh, Burnout Paradise eu gosto bastante. Eu joguei isso aí muito quando lançou no Xbox 360 na época. Eu até tentei rejogar um pouco no... acho que é no Game Pass, tem uma versão remasterizada dele. Não sei, eu adoro muito aquela cidade pequena, não é tão grande, né? Quando você habilita novos carros, quando você destrói os outros, é muito legal. Nossa, é muito legal.
E eu acho que esse gênero aí, infelizmente, as pessoas largaram, né?
É a corrida arcade?
É.
Sim.
É, eu acho que morreu. Estilo... esses jogos, pra mim, tá muito atrelado também à época de Guitar Hero, essas coisas, sabe? Que tinha mais jogos assim de música. Sim. Aí vem morrendo e acabou.
A única coisa que deixava vivo é o Forza, né? Aquele... Forza, um
Horizon, né?
Horizon, é. Eu sei que um é arcade, né? Tem...
mas aquilo ali é exploração, né?
Ficou assim, né?
É, não é nesse estilo que são ruas fechadas, que tem um gimmick ali, aí, sei lá, vai habilitando.
É, ali é mais pelo passeio. Esses jogos arcade é mais pela corrida e reflexo rápido.
É, é.
Teve aquele lá que você jogou, não teve? Do 64? O que você joga com...
ah, tá, o Cruising. É. Eu gostei de jogar também o Horizon.
Ah, o que é o Indie.
É, Horizon Chase lá, é legal.
Que é o
mas
Top
aí
Gear,
é bem mais, né? Top Gear e é pegada mais retrô, né?
Sim. Nossa, mas Need for Speed é uma franquia que, mano, eu larguei muito. Eu lembro que eu amava Underground 2.
Era foi o que eu mais joguei.
Era muito bom.
Eu gostava muito.
Na
eu...
época era...
era
só uma escola conversava todo mundo, um monte de coisa disso aí.
E aí eu tentei, eu comprei um pro Wii, um Hot...
aí eu larguei mão.
Hot alguma coisa, Hot Limit, sei lá o nome. Aí, mas eu não gostei, eu só gostei do Underground 2. Eu falei, ah, deve ser um jogo só. Eu comprei esse... o Underground 2 eu tenho de DS.
Nossa!
É horrível o jogo. É muito feio. Tudo que é legal do Underground 2 não tem na versão de DS.
Mas eu era muito mais jogar Burnout mesmo. Eu adorava... nossa, as explosões dos carros, as loucuras lá.
Vale a pena esse jogo aí?
O Paradise? Eu gosto muito, é bem legal. É um jogo de corrida... é porque ele é uma cidade aberta, assim, você pode ir por qualquer caminho. Aí a corrida é, vá de ponto A a B, aí você faz o seu caminho.
Você escolhe, entendi.
Isso é muito legal.
Tinha algumas coisas no Underground, assim, né? Você tinha algumas roças.
Sim, assim, Underground pra mim era uma pista que você ia lá e é isso.
Eu não lembro. Eu lembro de ter, mas talvez não. Talvez alguns modos.
Sim, é.
Não sei. Só isso, amigo. Ah, amigos. Acho que fiquei empolgado com os jogos de corrida, porque vou tirar a minha carteira... vou tirar a minha carteira de motorista no mês que vem. Porém, não se preocupem, não vou queimar o asfalto quando começar a dirigir. KKKK. Tenho dois filhos que precisam do pai. É, o pai não pode ficar metendo um zerinho aí na rua achando que tá arrasando.
E se for dirigir, não se baseie no burnout, por favor. Que seja pelo menos Need for Speed, que bater é ruim, né?
Até a próxima e se cuidem muito. Atenciosamente, Rodney. Com muita esperança no futuro da seleção do Brasil. Ixi. Tá mal, não tá, Jeff? Eu não entendo de futebol, tá bem?
Ah, teve o gol do Hendrick lá, que o Brasil ganhou da Inglaterra.
O Hendrick não era do Palmeiras?
É, mas...
ele fez gol nos dois jogos.
E o jogador do Palmeiras não pode ser convocado pela seleção.
Tava sendo, né?
ele tava sendo, mas tava jogando, né?
Ah, entendi.
É exatamente por causa disso que o Rodney tá empolgado, porque um moleque desponta... sei lá, 16, 17 anos, faz um gol na seleção, todo mundo já fala, esse aqui é o futuro.
É estrela, é um gênio.
Esse é o futuro.
Entendi, entendi.
É porque aí tem aqueles atacantes que já chegam com 23 anos na seleção e falam, esse aí eu conheço, não é tudo isso.
Esse aí não vai compensar.
É, o Hendrick, ele tem um futuro aí, dá pra evoluir, como também dá pra engordar, ganhar massa e ficar lento.
Ganhar massa.
Nossa, tem jogador que exagera e não... o corpo não comporta, né?
Caraca.
É.
Entendi. Então vamos lá. Então, se o Jeff falou, tá falado. Ele entende mais que o futebol que eu.
Que nós dois juntos.
Com certeza.
Se a gente tivesse 10 de nós aqui.
Oh, então esse foi o parte 2 dessa semana. Alguém quer considerações finais aí?
Foi interessante gravar. Vou fazer esse comentário. Foi interessante gravar todo mundo junto.
Foi, eu gostei.
Eu achei que a nossa sinergia ia ser pior, mas eu acho que foi boa.
Ah, a gente tá há quantos anos gravando podcast também, né?
Ah, mas quantas vezes eu gravei podcast olhando pra você? Nos seus olhos.
A gente tá abrindo câmera faz muito tempo.
Não, mas a gente vê um de frente pro outro. É que às vezes eu tava até me sentindo meio mal porque eu tava olhando pra você e não pro Jeff. Eu tô no meio, inclusive.
Ah,
só.
Entendo.
Então eu olhei e falei, será que a sinergia vai estar boa? Foi mais parte 1. Um parte 2 eu tô garantindo. Mas eu...
Acho que se a gente tivesse um setup profissional, ia ser interessante.
Ia ser da hora. É que a gente tá com um mic aqui e tá o som, infelizmente, de banheiro, porque tá captando todos os lados, né?
O problema é que os três têm problemas e isso aí não vai acontecer.
E você mora no Japão.
É,
né?
Eu ia falar isso. Você mora no Japão.
Futuro próximo.
Talvez se inventar até transportador.
É, quem sabe. É, não, provavelmente a gente vai morrer antes.
Vai. Ou usando o teletransportador, né?
É. Bom, então é isso, pessoal. E até o próximo parte 2.
Até!